Senhores deputados, vamos então começar. O deputado Bruno Dias também já estava. Deve estar aí no corredor. Bom, senhoras e senhores deputados, boa tarde a todas e a todos, desde há pouco. Espero que tenham almoçado bem. Vamos dar início à nossa reunião ordinária, hoje com a novidade de ser aqui numa sala diferente daquilo que é habitual, mas com os mesmos meios à disposição. Era isso que queria também transmitir, inclusive temos, julgo que, senhoras e senhores deputados, já ligados por videoconferência. Vamos dar então início aos nossos trabalhos, que no ponto 1 prevê a apreciação e votação das atas número 114 e 115, referentes às reuniões dos dias 20 e 21 de abril. Inscrições? Não há inscrições? Vamos passar à votação. Primeira data, número 114, quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada por unanimidade. Ata número 115, quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada por unanimidade. Vamos passar ao ponto número 2, que diz apreciação e votação na especialidade dos projetos de lei número 396 do PEV e projeto de lei número 532, perdão, do Bloco de Esquerda. Pergunto se há inscrições ou se podemos passar à votação. Não percebi. Façam só. Senhores deputados, vamos então passar à votação. O guião de votações foi distribuído. Eu pergunto se acham por bem passarmos a votação de epígrafe para o fim. Faz sentido, não faz? Muito bem, então vamos votar. Com início na página número 2, o artigo 1 que diz objeto. O primeiro quadro de votação é a votação do artigo 1, do projeto de lei do PEV. Quem vota a favor? Faz favor, senhora deputada.
Esta votação depois sairá, prejudicará a seguinte que vamos fazer do Bloco de Esquerda.
Se aprovarmos, sim. Se não aprovarmos, não.
Aquela não é igual, exatamente. E, portanto... Não, mas o artigo 1º, o objeto, não é igual.
Mesma lógica anterior.
Mas não só isso. Também as alterações introduzidas pelo decreto-lei X, Y e Z.
Votaríamos no fim.
Está diferente.
Se calhar votaríamos, tal como a epígrafe, votaríamos o objeto no fim. Muito bem. Então, vamos votar o artigo 2º, que segue na mesma página 2, e vamos votar o artigo 2º do projeto-lei do PEV. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado. Com os votos a favor do PSD, do BE, do PCP e do PEV e com a abstenção do PS. Penso que, salvo erro, o quadro seguinte está prejudicado, não é? Seguindo o nosso guião de votações, a votação seguinte está prejudicada, certo? Teremos que votar, sim, o quadro seguinte, da página número 3, que é uma alteração do BE, certo? Ou mesmo artigo 2º, certo? Ao artigo 25. Certo? Muito bem. Quem vota a favor? Quem vota contra?
Pois pretendia fazer aqui uma intervenção, Sr. Presidente.
Quem se abstém? Faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. É só, no fundo, para justificar o nosso sentido de voto que é contra e que tem...
Eu vou anunciar a votação, o resultado.
Ah, muito bem.
Está aprovado com os votos a favor do BE. Está rejeitado com os votos a favor do BE, do PCP e do PEV, com os votos contra do PSD e com a abstenção do PS. Sr. Deputado, peço desculpa, faz favor agora.
Obrigada. Portanto, dizia eu que era apenas para justificar o nosso sentido de voto e que tem a ver com o seguinte, com a expressão cláusulas idênticas, porque nos parece de facto um conceito indeterminado e, porventura, pode levar a uma litigância durante largos anos nos tribunais sobre a integração do conceito de cláusula idêntica. Ou seja, se nós virmos, por exemplo, deixem-me só dar-vos este exemplo, o que está previsto no artigo 18, cláusulas absolutamente proibidas, é evidente que são cláusulas que estão proibidas nos termos que estão aqui contemplados neste artigo, mas que dependem de uma análise casuística, dependendo do contrato que estamos a analisar e que os tribunais analisam. E por isso parece-nos que... esta redação que está aqui proposta é que ela não se aplica apenas ao artigo 21 que nós acabamos de aprovar. Ela aplica-se a todos os artigos do número 1, ou do artigo 25, que seria o número 1, ou seja, o artigo 15, o artigo 16, o 18, e, portanto, era apenas para justificar que o nosso sentido de voto, nós, por princípio, estamos de acordo com a ideia dos efeitos erga omnes, agora não podemos acompanhar esta redação devido ao conceito indeterminado de cláusulas idênticas. E era isto. Muito obrigada.
Bem, muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos passar à votação seguinte, que é o artigo 3 do projeto de lei do BE. Penso que está correto. Muito bem, então vamos votar o artigo 3º do projeto de lei do BE. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado com os votos a favor do PSD, do BE, do PCP e do PEV e com a abstenção do PS. Vamos votar... a entrada em vigor, que é o artigo 3º do projeto de lei do PEV e o artigo 4º do projeto de lei do BE. Vamos votar o artigo 3º do projeto de lei do PEV, que é igual, portanto, se é redundante. Muito bem, vamos então votar. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado com os votos a favor do PSD, do BE, do PCP e do PEV e com a abstenção do PS. Conforme já constatamos, a votação seguinte é redundante, está prejudicada. Vamos votar então a epígrafe, certo? E depois o objeto. O objeto. Então vamos lá talvez primeiro a epígrafe. Certo? Muito bem. Então vamos votar a epígrafe do projeto de lei do PEV. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado com os votos a favor do PSD, do BE, do PCP e do PEV Com a abstenção do PS. A votação seguinte está prejudicada. Vamos votar o objeto, que tem uma alteração àquilo que está nos quadros comparativos, porque a parte final da redação do Bloco de Esquerda já está prejudicada. Muito bem. Portanto, o que fará sentido, vamos votar a do PEV e daqui tiremos as nossas conclusões. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Está então aprovada com os votos a favor do PSD, do BE, do PCP e do PEV e com a abstenção do PS. E assim sendo, nada mais temos a votar, me parece.
Só deputada, faz favor. Uma pergunta, porque na parte do projeto do Bloco, neste artigo 1 do objeto, o que é diferente tem a ver com os efeitos da proibição das cláusulas gerais. No entanto, a criação do regime de fiscalização de cláusulas abusivas foi aprovada.
Está a falar no objeto?
Estou a falar no objeto, não é? Se estou a ver bem. Ou seja, o objeto deixaria de corresponder à totalidade daquilo que foi aprovado no restante. Estava agora a ler e...
Então, pois, votamos o quadro seguinte, que é o...
Sr. Presidente, se me permite, tinha aqui também um pedido de correção a fazer.
Mas é sobre esta matéria?
É sobre
esta. Então, se é sobre esta, faz favor, Sr. Deputado.
É que o artigo 1º do PEV, no objeto, ele diz que altera o Decreto-Lei 446, de 85. Eu penso que isto é um lapso, porque ele não pode alterar o próprio, não é? Com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei 446. É o 446 que nós estamos a alterar. Não sei se me estou a fazer entender. Bem como a declaração de retificação, que também não... A declaração de retificação não altera o decreto-lei, é apenas uma retificação. Portanto, esta parte inicial está mais rigorosa do ponto de vista técnico-jurídico no projeto de lei do Bloco de Esquerda. Não sei se o deputado está a acompanhar. Sim? Pronto, era este... Depois, certamente, na redação final, isto iria ser levado em consideração.
Eu, nesse caso, pediria ao Sr. Deputado José Luís Ferreira, se tiverem condições de poder esclarecer, ótimo, se não tiver... Sim. Sim, e tem que ficar gravado. Sr. Deputado, desculpe, ligue o microfone para ficar gravado, por favor.
Trata-se de um lapso, não faz sentido que se diga aqui com as alterações introduzidas pelo próprio decreto. Portanto, essa parte tem que cair, porque é um erro digamos, de datilografia, cuja consequência legal é a sua... É preciso cortá-la.
Depois a ratificação também.
Portanto, eu também não via... Pois, este tem que sair. Pois, eu também acho que sim.
Muito bem, seja como for, já ficam essas correções para serem salvaguardadas. Quanto à primeira questão, se votarmos o objeto do BE, a questão ficará resolvida, certo? Podemos votar. Muito bem, vamos então votar. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado, com os votos a favor do PSD, do BE, do PCP e do PEV, e com a abstenção do PS. Senhores deputados, está tudo? No que este ponto diz respeito? Muito bem. Senhores deputados, vamos passar ao ponto 3, que diz fixação da redação final da proposta de lei número 74 do GOV. Há inscrições? Sr. Deputado, o Costa, faz favor. Ah, pensava que estava a inscrever-se.
É para dizer que está ok.
Muito bem. Não, então não há inscrições. Muito bem, então está fixada a redação final. Ponto número 4. Fixação da redação final da reapreciação do decreto da Assembleia da República número 95. Há inscrições? Sr. Deputado Costa, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sendo a proposta toda ela do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista concorda com as alterações propostas pela DAPLAN, por isso, da nossa parte, concordamos com o que foi colocado, por isso, julgamos que pode seguir para efeitos de redação final.
Não há mais inscrições, portanto está fixada, deste modo, a redação final. Ponto número 5, apreciação e votação do parecer referente ao relatório Portugal na União Europeia 2020. É relatora a Sra. Deputada Isabel Lopes, que está connosco, que está aqui, está porque estava ali atrás, olha para trás, não ouvi, já que está à frente, muito bem. Sra. Deputada, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Dada a extensão deste relatório, vou tentar fazer uma pequena síntese. Portanto, o Governo meteu à Assembleia da República para a apreciação o relatório Portugal da União Europeia 2020, respeitando a participação de Portugal na União Europeia. Este documento procede a uma extensa enumeração das atividades realizadas e da intervenção e ou participação de Portugal naquela, de modo a permitir uma visão global na participação portuguesa no processo da construção europeia. A Comissão de Assuntos Europeus solicitou a esta Comissão a pronúncia acerca das matérias da sua competência, material constante do relatório em apreço. O relatório na área da economia, inovação, obras públicas e habitação incide em concreto e especialmente em três títulos. O primeiro, questões institucionais, o quarto, resposta à pandemia do Covid-19, o quinto, quadro financeiro plurianual e plano de recuperação, o sétimo, políticas internas na União Europeia e, por fim, o título 9, ação externa. Relativamente ao primeiro título, depois há um deles, que é o título 7, que tem vários capítulos. Relativamente ao título 1, de acordo com o relatório, o Conselho Europeu concentrou-se essencialmente na coordenação de esforços coletivos da União Europeia para fazer face ao contexto da pandemia de Covid-19. Foi ainda dada a participar a atenção no quadro financeiro plurianual. A União Europeia para o período 2021-2027, ao mecanismo de recuperação e resiliência e às relações entre o Reino Unido e a União Europeia, tendo em vista a futura participação a estabelecer entre as partes após o término do período de transição a 31 de dezembro de 2020. É também destacar das várias reuniões do Conselho Europeu, uma que se realizou a dia 23 de abril, onde decidiram também criar então o Fundo de Recuperação. Relativamente ao título 4, a resposta à pandemia da Covid, a 11 de março de 2020, a Organização Mundial de Saúde qualificou a emergência de saúde pública ocasionada pela doença Covid como uma pandemia internacional. A pandemia de Covid-19 teve um profundo impacto sanitário, económico e social, obrigando a União e os Estados-membros a adotar um conjunto de medidas excepcionais. Estas medidas estão aqui descritas de per si, que agora não vou estar a mencioná-las. Relativamente ao título 5, quadro financeiro plurianual e plano de recuperação, em 2020, de acordo com este relatório, após mais de 2 anos de negociação, foi possível chegar a acordo sobre o quadro financeiro plurianual 2021-2027, isto numa das mais longas, dos mais longos conselhos europeus que foi da história, entre o dia 17 e 21 de julho. Relativamente ao título 7, Políticas Internas da União Europeia, o ano 2020 ficou inevitavelmente marcado pelas consequências sociais e económicas da pandemia de Covid-19 e pelas medidas de resposta tomadas, bem como pela necessidade de suprir barreiras à livre circulação de bens, serviços e pessoas, repondo o normal funcionamento do mercado único. Por fim, o capítulo 9... ação externa. Portugal é segundo este relatório, um forte apoiante da estratégia da União Europeia para a modernização da OMC, uma vez que vai ao encontro das preocupações nacionais neste quadro. Isto foi assim uma síntese, o que consegui fazer destas 30 páginas deste relatório. Se quiserem colocar mais alguma questão, estou ao dispor.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Inscrições? Sr. Deputado do Costa, faz favor.
Muito boa tarde, Sr. Presidente. É apenas para cumprimentar a Sra. Deputada e agradecer este relatório, que são sempre relatórios com alguma dimensão, cumprimentar a Sra. Deputada e o Grupo Parlamentar do PSD pelo relatório, que naturalmente acompanharemos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não tenho mais inscrições. Portanto, vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Vou repetir. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por maioria, com os votos contra do PCP e com a abstenção do BE. Sr. Deputado, muito obrigado pelo relatório que nos trouxe e pela forma como o apresentou. Vamos passar ao ponto número 5. Perdão, vamos passar ao ponto número 6, que diz: baixou à Comissão o projeto de lei número 802 do PAN, que diz: limita a publicidade a carnes processadas que se revelem prejudiciais à saúde, procedendo à 15ª alteração ao Código da Publicidade, aprovado pelo Decreto-Lei nº 390, de 23 de outubro. Cabe relator ao Grupo Parlamentar do PS. Se o senhor Deputado Costa quer já indicar relator ou se indica posteriormente, Sr. Deputado, faz favor.
Sr. Presidente, eu gostaria de questionar, percebendo que o Código de Publicidade é desta Comissão, a alimentação e a carne certamente não são. Tenho algumas dúvidas da responsabilidade desta Comissão perante este diploma. Percebo porque é que ele aqui está, mas coloco algumas dúvidas, independentemente de obviamente, o Grupo Andar do PS, se for indicado que seja nesta Comissão, faremos. Mas carne, parece-me a mim que é a Comissão de Agricultura e Mar, independentemente de ser Código da Publicidade, mas percebo porque é que está aqui sobre o Código da Publicidade e também gostava de ouvir os outros grupos parlamentares sobre esse assunto. Agricultura e Mar?
O PCP está de acordo com? Que é agricultura.
E o PSD também.
Que é agricultura. Bom, já está formada pelo menos uma larga maioria. Bom, muito bem. Então, eu iria pedir aos serviços da Comissão que pedissem a redistribuição da iniciativa em causa. Pronto. Ou pelo menos que se proceda a uma reapreciação.
Mas eu julgo que nós podemos ficar em conexão por causa do Código da Publicidade. Agora, o assunto base, que é a carne processada, que é a alimentação, parece-me a mim que é assunto da Comissão de Agricultura e Mar.
Muito bem. Podemos fazer essa nota na comunicação que enviarmos. Sr. Deputado, faz favor.
Já agora são esclarecimentos da parte do PCP. Nós estamos de acordo com esta ideia. Pensamos que, naturalmente, esta Comissão não pode ser alheia e não pode deixar de acompanhar as questões que têm a ver com as discussões e alterações ao Código da Publicidade. Entretanto, estou-me a lembrar de um debate que aconteceu no plenário na semana passada, penso que foi na semana passada, que tinha a ver com a questão da atividade financeira, eu diria informal, digamos assim, e os anúncios que são feitos nos jornais em relação a isso, e isso está na 5ª Comissão e bem. Pronto. Ou seja, isto para dizer que o Código da Publicidade, naturalmente, há uma... digamos que há assuntos gerais e há uma abordagem transversal que esta Comissão não deve abandonar, claro, mas tratando-se do que é, no fundo, a regulamentação e a organização da atividade económica relativamente a determinados setores, como o caso em concreto, neste caso faz sentido, pelas implicações que tem relativamente aos setores produtivos, que a Comissão de Agricultura e Mar possa ser titular deste processo. Não é uma questão da gente agora segmentar e fatiar o Código da Publicidade consoante os setores económicos, não é nada disso, é efetivamente, tratando-se de processos em concreto, haver esta primazia que deve ser dada àquele setor que acompanha, ou por outra, à Comissão que acompanha na Assembleia, esse mesmo setor. Eu só disse que o PCP está de acordo, mas se calhar devia ter dado desde logo esta explicação. Obrigado.
Muito bem. Muito obrigado, Sr. Deputado. Proceremos então em conformidade com aquilo que que aquilo que foi a posição dos grupos parlamentares. Passamos ao ponto 7, apenas para informação, dizer que baixou à Comissão de Orçamento e Finanças, em conexão com a 4ª, 6ª e 10ª Comissões, o projeto de resolução número 1217 do PSD, que recomenda ao Governo que complemente o programa de estabilidade com um programa de investimentos e um programa de medidas sociais. Passamos ao ponto 8, que diz apreciação e votação do relatório da petição número 197, que diz pela alteração do artigo 50-A do Código da Estrada. O relator é o Sr. Deputado José Luís Ferreira, que está aqui connosco, que certamente irá apresentar o documento. Sr. Deputado, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Presidente da República ficou de ligar aos partidos a partir das 15 e, portanto, eu tenho receio de ter que interromper para o atender, mas vamos esperar que não, que eu consiga acabar antes de ligar. Bom, então, como em jeito de nota prévia, dizer que esta petição é subscrita por 7.731 cidadãos, deu entrada na Assembleia da República em janeiro de 2021 e foi remetida a 3 de fevereiro a esta comissão para apreciação, mas também com conhecimento à primeira comissão, à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. Por se considerarem cumpridos os devidos requisitos formais, a petição foi admitida por esta comissão no dia 10 de fevereiro, tendo sido subsequentemente nomeado o deputado relator, que no caso sou eu. Atendendo ao número de assinaturas, a petição foi publicada no Diário da Assembleia da República e foi promovida a audição dos peticionantes nos termos do regime jurídico do exercício do direito de petição. Quanto ao objeto da petição, ela, conforme consta do texto da própria petição, os peticionários solicitam a alteração ou mesmo a eliminação do artigo 50-A do Código da Estrada e consideram os peticionantes que o disposto no referido artigo introduz conceitos que dão origem a interpretações arbitrárias, a confusão e a instabilidade, designadamente nas expressões aparcamento e pernoita, que, segundo expressam, carece de definição legal. Desta forma, os peticionários discordam com a proibição de pernoita e aparcamento de autocaravanas fora dos locais expressamente autorizados para o efeito, argumentando que o referido artigo é questionável em termos de proporcionalidade, necessidade e adequação. Por fim, apresentam também, juntamente com a petição, uma proposta de alteração ao artigo 50-A do Código da Estrada. Sobre a audição dos peticionantes, ela decorreu no dia 10 de março deste ano, com inclusão de videoconferência, e participaram por essa via vários senhores e senhoras peticionárias, e estiveram presentes, para além do deputado relator, o deputado José Rui Cruz, do PS, o deputado Jorge Salgueiro Mendes, do PSD, a senhora deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda, e o deputado Bruno Dias, do PCP, que intervieram na audição, colocando questões aos peticionários. Nesta audição, os peticionários reafirmaram os seus propósitos e acrescentaram ainda algumas situações que ocorreram após a apresentação da petição, que constam do presente relatório, assim como o essencial das intervenções dos senhores deputados que estiveram presentes, também está no relatório o texto das suas intervenções. Por outro lado, a audição foi gravada em áudio pelo canal Parlamento, estando, portanto, disponibilizado o seu registro. Quanto à análise da petição e relativamente ao cumprimento dos requisitos formais, a petição foi endereçada ao Presidente da Assembleia da República e o seu objeto encontra-se devidamente especificado, sendo o texto inteligível. A primeira signatária está identificada, bem como o seu respectivo domicílio, estando presentes os requisitos formais de tramitação, constantes dos artigos 9 a 17º da Lei 4390, de 10 de agosto, que é a Lei do Exercício do Direito de Petição. Antecedentes, incluindo petições anteriores ou pendentes conexas, foi consultada a base de dados e verificou-se a existência da seguinte petição concluída sobre a mesma matéria. Petição 181/14/2, petição com vista à apreciação parlamentar do Decreto-Lei 102/2020 e eliminação do artigo 50-A. Efetuada a análise à base de dados também, verificou-se a existência de 4 iniciativas legislativas sobre a matéria que, entretanto, deram entrada na mesa da Assembleia e que estão devidamente identificadas no relatório. É uma proposta do PCP, uma do Bloco, uma do CDS e uma dos Verdes. De facto, estas iniciativas não constam da nota técnica. Eu queria aproveitar aqui também para saudar os serviços pela qualidade da nota técnica que foi elaborada. E não consta porque os projetos entraram depois da elaboração da nota técnica e, portanto, eu, apesar de tudo, acrescentei-os no relatório porque me pareceu importante. E, portanto, propõe-se que a petição seja admitida com as ações subsequentes que deverão ser, por um lado, a apreciação em sessão plenária desta petição, uma vez que ela até Trata-se de uma petição coletiva com mais de 7.500 subscritores e também a comunicação do presente relatório e respectivos elementos informativos aos peticionários e aos grupos parlamentares para acompanharem, para acompanhamento futuro da matéria. E, portanto, o parecer que se propõe que esta comissão emita é que deve ser dado conhecimento aos peticionários do teor do presente relatório nos termos da alínea M do número 1 do artigo 19 do regime jurídico do exercício de direito de petição, e deve ser promovido o agendamento para apreciação da petição em plenário da Assembleia da República, atendendo, como disse há pouco, ao número de assinaturas reunidas nos termos do artigo 19, número 1 da alínea B, do artigo 24 do regime jurídico, isto aqui um lapso, parece-me. Do artigo 19, número 1, alínea B. Artigo 19, número 1, alínea B, e artigo 24, número 1, alínea A, do regime jurídico do direito de petição. Em relação aos anexos, portanto, para além do texto da petição, anexa-se também a nota de admissibilidade, o áudio da audição aos peticionários, que também está aqui referido o link para o respectivo acesso. E é tudo, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Perguntas às inscrições? Não há inscrições? Vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Sr. Deputado, muito obrigado pelo relatório e pela forma como o apresentou. Passamos ao ponto 9, que diz: apreciação e votação do relatório da petição número 612 contra o fim da atual linha amarela do metro de Lisboa. O relator é o Sr. Deputado Carlos Silva, que não está. Sim, senhor, Sr. Deputado, julgo que sim. Na linha amarela e acabarem com ela agora, mas já disse. Muito bem, vamos passar então este ponto para o final da reunião, também conforme é habitual quando estas circunstâncias acontecem. Vamos ao ponto 10, outros assuntos. Senhores deputados, há um conjunto de matérias que introduzimos neste ponto, mas que nos chegaram depois da distribuição da ordem do dia, pelo que teremos que, pelo menos, apreciar, estamos em condições de se poder apreciar. Ora bem, o ponto 10.1 diz: fixação da redação final do projeto de resolução número 1124 do PS. Nada a dizer? Está fixada a redação. Ponto número 2. Baixou à comissão o projeto de lei número 782 do PSD. Estabelece o regime de subsidiação aplicável à cabotagem marítima entre as ilhas dos Açores e entre estas e o continente. Cabe relator ao grupo parlamentar do PS. Sr. Deputado do Costa, faz favor.
Clara Martins, já estava como deputado indicado na agricultura, passa aqui, está resolvido o assunto.
Muito bem, Sr. Deputado Clara Martins. Ponto 3. Baixou à comissão o projeto de resolução número 1223 do CDS-PP por uma visão estratégica para o país orientada para as pessoas e as empresas, recuperar a economia e o emprego e responder à emergência social. Podemos passar ao ponto 4? Para dizer que também baixou à comissão o projeto de resolução número 1226 do PS, que recomenda ao Governo a monitorização da resposta económica e social ao ecossistema do vestuário, têxtil, calçado e moda no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência de Portugal e do Plano de Reindustrialização Europeia. Está dito? Pelo que passamos ao ponto número 5, 10.5. Informação sobre os projetos de resolução em fase de especialidade. Senhores deputados, talvez aqui também possa introduzir, na sequência da reunião anterior, aquela metodologia que tentámos estabilizar para o tratamento de projetos de resolução em fase de especialidade. Foi-vos enviado por e-mail, há pouco, aos senhores coordenadores, aquilo que tentámos sintetizar na sequência da abordagem que fizemos aqui na nossa última reunião ordinária. Eu não sei se estamos em condições de dar este assunto como encerrado ou se querem passá-lo para a reunião seguinte. para poderem apreciar e tomar posição. Deixaria à consideração das senhoras e senhores deputados. Mas está tranquila esta... Está?
Eu só tenho uma dúvida.
Senhor deputado, faz favor.
Muito obrigado, senhor deputado. Eu só tenho uma dúvida, que é mesmo... Não é uma discordância, é uma dúvida, genuinamente. No ponto 3 desta síntese, pode-se ler o texto final que venha a resultar de votação na especialidade, independentemente da tramitação que seja seguida, deverá ser apreciado na reunião ordinária seguinte da Comissão. Eu neste momento não estou a dizer que estou em desacordo, eu não consigo entender a necessidade de apreciar o texto que seja resultante da votação na especialidade. É para haver uma espécie de revisão? É porque eu acho que esta etapa não se faz no processo legislativo comum, que eu saiba, que eu me recorde. A gente acabou de aprovar há pouco um documento, um diploma, não é? Um projeto de lei foi votado na especialidade. Seguirá para plenário. Julgo que não há propriamente uma apreciação na reunião seguinte.
Sr. Deputado, não há essa necessidade. Quando muito, um excesso de zelo, no sentido de estabilizar o texto antes de a sua tramitação seguinte. Mas não é essa obrigatoriedade.
Okay. Se entenderem... Obrigado, Sr. Presidente. Então, agradeço o esclarecimento e refletindo, não é? Eu penso que a gente devia tratar disto já hoje e não devíamos estar a dar seguimento a próximas reuniões. Se tiverem de acordo, por mim, a gente podia já encaminhar o assunto. Então, refletindo, não é? E partilhando aqui entre nós a análise desta ideia, qual é a vantagem disto? É a gente ter a certeza que o diploma, o texto que se obteve daquele processo, tem uma observação antes de ir para a redação final. Qual é o problema? E se nós entendermos que não está bem? Já foi votado? Não é? Portanto, o essencial é termos muito cuidado na votação, isso sim, para evitar incongruências. Mas eu recordo-me, não sei se foi na legislatura anterior, acho que era o Costa que estava cá na altura, na lei das comunicações eletrónicas, a Comissão passou por uma situação muito desagradável. Muito agradável. E foi uma lei da Assembleia da República. Portanto, o Presidente da República. Porque tinha incongruências. Porque coisas que foram aprovadas com uma maioria, outras coisas que foram aprovadas com outras maiorias, portanto, outras coisas vão se conjugando e vão sendo aprovadas. Isto pode acontecer. Aconteceu numa lei da Assembleia. Não é? E, portanto, o que isto significa é que, no limite, temos sempre que ter cuidado com as coisas que estamos a aprovar. Pronto. Do ponto de vista, não estou a falar da questão política, das opções, estou a falar da questão até formal, da lógica interna, da coerência entre as coisas, etc. E, portanto, isso aplica-se para os projetos de resolução e para o resto. De onde o ponto 3, mesmo que seja... Mesmo que fizesse sentido, depois tinha o problema de não poder ter consequências, porque não se pode fazer votações duas vezes, não é? Ou não se deve. Uma coisa é uma votação que não ficou clara e vamos fazê-la já a seguir, outra vez. Outra coisa é fizemos uma votação na especialidade e agora fazermos uma desforra. Não pode, não pode. E, portanto, compreendendo a ideia daqui do ponto 3, talvez fosse mais seguro e mais claro se tivesse só o ponto 1 e 2, que estão muito bem, na minha opinião.
Portanto, a proposta do Sr. Deputado Bruno Dias é que estabilizemos este ponto, este assunto, retirando o ponto número 3. Senhores Deputados? Muito bem. Então, assim sendo, encerramos este assunto, estabilizando esta metodologia com o ponto número 1 e o ponto número 2. Muito bem. Senhores Deputados, temos pendentes na Comissão, em fase de especialidade... Temos pendentes na comissão, em fase de especialidade, os projetos de resolução que julgo que terão conhecimento porque vos foram enviados. Eu gostaria de perguntar como é que sugerem que possam ser tratados. Porque há aqui matérias, aliás, as matérias são todas iguais, é tudo estrada nacional 225. E isto é da primeira sessão legislativa. Isto é só da primeira sessão legislativa. Portanto, o tema é todo igual, o tema é o mesmo. Estou a falar, para já estou a falar na primeira sessão legislativa. Da primeira... Sr. Deputado, bom, da primeira sessão legislativa nós temos um conjunto de projetos de resolução, são 5, do PSD, do BE, do CDS, do PEV e do PCP, sobre a Estrada Nacional 225. Portanto, enfim, depois, na segunda sessão legislativa, temos um conjunto muito vasto de projetos de resolução. Não estão a encontrar o documento, não? Não estão? Mas seguiu. Ou será que não? Sr. Deputado Costa, encontrou ou não? Sr. Deputado Bruno Dias. Sr. Deputado Isabel Pires, encontrou? Eu posso emprestar o meu. Então, eu posso emprestar aqui, com licença. Eu posso emprestar. Está aqui, estão aqui já. É igual. Quem é que não tem? O Sr. Deputado Costa também não tem. Sr. Deputado. Ah, já está também. Pronto, então, obrigado. Muito bem. Então é assim, da primeira ação legislativa temos 5 iniciativas, todas sobre a Nacional 225. Da segunda ação legislativa temos um conjunto muito significativo, alguns dos quais também sobre as mesmas, alguns dos quais sobre o mesmo assunto. Por exemplo, estou a ver aqui, pelo menos dois, um do BE e outro do PAN, sobre o mesmo assunto, sobre a requalificação da linha do Douro. Por exemplo, estou aqui... Já agora, Sr. Deputado, qual é o número para ajudar? 258. E foi aprovado. Foi aprovado. O que aconteceu é que estes foram do PS. Foi aprovado no outro dia, foi isso? Foi aprovado. Sim. Portanto, pode-se aqui agrupar, certamente, claro. Pois, pode ter acontecido, pois, contrariando até aquilo que aconteceu a semana passada com os outros. Está? Mas está?
Sr. Presidente, se me dá licença, eu propunha... Que houvesse uma informação sobre este processo em concreto para que haja uma reflexão na comissão, na conferência dos presidentes de comissões. Eu acho que não é preciso estarmos a teorizar, a dizer, e se um dia puder... Não, está aqui, acontece, já está aqui. Os projetos foram todos levados a debate com a petição. O do PS foi depois, porque já não foi a tempo de ir a plenário. Já não foi a tempo de ser arrastado para plenário, entrou depois dos outros, foi o último a entrar, é o único que está aprovado, que está publicado. E, portanto, isto não... ninguém dirá, quer dizer, não está em causa que haja aqui má fé, porque é óbvio que não se trata disso, não estamos aqui a falar de má fé nem de truques. Eu já vi truques destes, mas isto não é o tipo de coisa que seja para aí. Agora, isto é a prova que alguma coisa tem que ser pensada e equacionada nos procedimentos. Eu, na semana passada, cheguei a levantar a ideia que, mesmo que um projeto de resolução seja colocado sozinho, entre aspas, como foi o caso deste do PS, que seja sempre encaminhado para a especialidade. É mais uma etapa, é mais uma demora, mas evita-se coisas destas. E relativamente a situações que agora temos pela frente, eu não penso que não se deve abdicar dos projetos de resolução que estão aqui, que são 5, terem seguimento. Não devem ficar arquivados. Olha, foram aprovados no plenário, baixou à comissão e morreu na comissão, porque entretanto há outro que foi publicado. Pronto, seja publicado uma coisa que resulte destes outros 5. Mas, quer dizer, isto provavelmente não haverá 1000 pessoas a reparar nisto. Mas o que é certo é que é uma situação que demonstra que alguma coisa está errada.
Sr. Deputado, eu...
Talvez o processo do 225. Tanto quanto me recordo, e não fui eu que acompanhei este processo, mas fui os deputados eleitos pelo Distrito de Viseu, tanto quanto eu me recordo a deputada Lúcia Silva, que na própria comissão referiu que o texto do PS, e que isto está em ata, era para depois ir para o texto final com os outros. Eu recordo-me disso, pelo que isto... Realmente, houve aqui qualquer coisa que correu... Foi sozinho na semana seguinte por motivos óbvios que aqui já foram explicados e que acho que é um bom exemplo. Eu concordo integralmente com o deputado Bruno Dias, não é pela relevância do tema em si, mas acho que este é um bom exemplo do que é, como é que o sistema pode falhar.
Senhores deputados, eu sugiro o seguinte, se estiverem de acordo. Como sabem, a reunião entre a mesa, entre o par e a mesa, e os presidentes de comissões, é muito esporádica, não é frequente. Pelo que, sem prejuízo dessa questão poder ser colocada nesse tempo, se estiverem de acordo, iríamos preparar uma comunicação dirigida ao Sr. Par com esta questão concreta até, e dando este exemplo concreto. E até podemos repescar e dar aqui a formalidade, uma vez que vamos até fazer a comunicação, daqueles projetos únicos que acabam por, aqueles que falámos a semana passada, ou há 15 dias, que acabam por descer sem necessidade, descer à especialidade sem necessidade.
Então deixam todos.
Então o quê?
Então deixam todos. Então
quase
todos
para não conseguir. Pois, tem que haver aqui uma harmonização de procedimentos. Pois. Muito bem, vamos fazer essa comunicação, estamos de acordo, não é? Muito bem. Senhores deputados, como é que querem tratar estas matérias que estão aqui, ou estas iniciativas que estão aqui identificadas? Temos que as tratar. São muitas ainda, não é? Sobretudo a segunda sessão legislativa, onde são aqui na primeira sessão legislativa é apenas um tema, que é a Nacional 225. Podemos agregar essas, não é? Pronto, mas depois temos as outras que temos de tratar também. Algumas poderão ser agregadas. Está aqui a questão da linha do Douro e Hermesim de Barca d'Alva. Também podemos agregar várias. Sim, faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado. Duas sugestões. Quer dizer, primeiro concordar com o que estava a ser dito, penso que estava a ouvir o deputado Jorge Salgueiro Mendes dizer que agrupávamos aqui, pelo menos, esta questão da Estrada Nacional e também da linha do Douro. Não é? Parece-me que... exato. Eu cheguei a pensar que havia aqui um agrupamento vá, de resoluções em função da linha do Douro, mas é só uma questão de identificar aqui na listagem. Sim. Agora, eu parece-me que, primeiro, há aqui, repito, resoluções, pelos vistos, continuam com o problema por resolver por parte da mesa da Assembleia. Estou aqui a ver a penúltima, que é sobre a rede de contacto e apoios a microempresários, e a antepenúltima, sobre a revisão do funcionamento das áreas económicas. Daqui a bocado acaba-se o estado de emergência, desconfina-se tudo e andamos aqui na especialidade a discutir projetos que foram aprovados sozinhos. Isto já está a ser demais. Tivemos agora a cena da Nacional 125 e estamos aqui com projetos que foram aprovados sozinhos, que a mesa mandou para baixo por lapso, que a gente devolve à mesa e agora continua aqui. Portanto, isto tem que se resolver. Portanto, estes dois projetos têm que se resolver, o penúltimo e o antepenúltimo. Depois, sobram três temas, essencialmente, três temas. Não quer dizer que não haja mais nada, que pode haver, por acaso há, quatro. Não, mas é que em termos de agrupamento de projetos eu vejo três. Vejo a Nacional, 225, vejo a Linha do Douro e vejo o Apoiar. E depois há alguma coisa... Hã? Pois, estas coisas dos fundos comunitários parece-me que não estão agrupados, ou não são agrupáveis, propriamente. Parece-me. Exatamente. Exatamente. É isso mesmo. Portanto, a primeira coisa a fazer, Sr. Presidente, é identificar, eu já dei dois casos, de projetos de resolução que foram aprovados e baixaram e que nem sequer precisam de ser agrupados com coisa nenhuma. É publicado. É publicado. Mas não têm que ser votados. Não têm que ser votados. Senão, sob pena de, para não contrariar ninguém, fazermos nós um entorce à própria substância do processo e aprovarmos na especialidade projetos que não têm nada que baixar à comissão. Ou seja, é como diz o outro, olha, já está no prato, come-se, mas não faz sentido, não tem jeito nenhum. Pronto, não tem jeito. Pronto. Há aqui uma coisa que é, teremos que escolher. Ou a mesa insiste em não seguir para publicação com os projetos que foram aprovados uma vez só e chega, e foram aprovados uma vez, não têm que baixar. Ou o assunto se desbloqueia, isto sai daqui, ou não se desbloqueia, não sai daqui, e a gente tem que ver o que é que faz. Deixa-me só dizer... Eu não vejo outra hipótese, para não estar num conflito desnecessário, se houver essa inflexibilidade, teríamos que chegar à situação ridícula de estar a votar na especialidade de projetos isolados. Coisa que não é suposto acontecer. Não está previsto no regimento. Mas quer dizer, para que haja, ou então, um atestado, uma coisa qualquer. Depois, relativamente ao critério dos textos comuns, o critério que eu me estou a lembrar não é necessariamente perfeito e pode ser, digamos, pode ser substituído por outro melhor. Mas é que não me estou a lembrar de nenhum melhor. É que não havendo voluntários para fazer a proposta de texto comum, que eu acho que o critério do voluntariado pode não ser... Muito bom, pode não ser muito bom. Talvez o critério pudesse ser o proponente da primeira proposta. Ou seja, se há um projeto do PSD sobre a linha do Douro, a que se seguiram os projetos dos outros partidos sobre o mesmo tema, podia ser este método ou outro. Eu estou a pensar neste, que é uma hipótese mais ou menos objetiva e imparcial. O critério do primeiro proponente, do proponente do primeiro projeto, a que se seguiram os outros partidos sobre o mesmo tema, pode ser, digamos, esse o partido que indica uma proposta de texto comum. Havendo acordo com o texto comum, ou contrapropostas, ou alguns acertos, há texto comum. Não havendo acordo, não havendo esse consenso, porque aí convém que haja mesmo unanimidade, ou que haja essa possibilidade, então vota-se. Mas uma hipótese que eu considerava viável e mais ou menos objetiva e transparente é que é incumbido, não há aqui a figura do relator, não se trata disso, mas quem é que é incumbido de avançar com uma proposta? É o partido proponente da primeira proposta. É uma hipótese. Mas não faço questão nisto. Eu estou a sugerir uma possibilidade, haverá outras. Mas pronto, disse. Obrigado.
Deputado Costa, faz favor.
Sr. Presidente, até porque eu tenho que me ausentar para outra reunião e também deixarei qualquer eventual voto do Grupo Parlamentar do Partido Socialista no Sr. Presidente, também entre mais dizer essa nota, mas em relação ao que o deputado Bruno Dias disse, eu acho que isso não tem que ficar, ou seja, é uma hipótese, mas também pode haver outro... Naquele caso específico, agora recente, existiu uma proposta do Bloco inicial que nem o PS nem o PSD se reviram propriamente nessa proposta, eu disse então vou tentar escrever uma contraproposta e que foi aceita. Ou seja, eu acho que os próprios partidos entre si podem colocar... não tenho nada contra essa questão, mas pode haver outras soluções, eu acho que não deve ser em causa. Em relação a estes projetos de resolução, do PCP e do PEV, eu recordo-me perfeitamente de uma questão nesse dia, e penso que tem a ver com o seguinte... O Grupo Parlamentar do Partido Socialista tentou, nesse dia, que vários destes projetos, considerando mesmo que o deputado Bruno Dias está aqui a dizer que vários projetos fossem votados artigo a artigo, e a mesa recusou esse voto, ou seja, isso era já nesse... Não, ou seja, nesse dia em que acabaram por ser projetos, que acabaram por ser chumbados, um deles o do PCP, que tinha muitos pontos, e o PS queria aprovar uns e chumbar outros, na altura a mesa... perante várias solicitações do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, não permitiu a votação desagregada por pontos, porque entendeu, na altura, que todos os projetos que estavam a ser debatidos estavam em conjunto. Foi essa a decisão da mesa nesse dia, que eu recordo-me de ter feito um ofício para pedir por pontos, enquanto coordenador do PS nesta comissão, e isso ter sido negado, e até me recordo de ter dito para depois seguir um novo e-mail a perguntar, afinal, o projeto... já não me recordo qual é que era o projeto em si, mas esse projeto está por arrastamento com qual? Porque não encontrava nenhum projeto em conjunto. E foi dito que eles consideravam que todos os projetos estavam todos em arrastamento pelo mesmo diapasão. Por isso, nada a opor que estes dois projetos saiam para publicação o mais urgente possível, mas, na altura, a mesa deu essa resposta ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que solicitou... não tenho problema nenhum dizer que na altura que vários destes projetos, porque eram muitos, já não me recordo, mas eram mesmo muitos, que solicitou que vários deles fossem votados por pontos e acabou por não ser possível.
Obrigado, Sr. Deputado. Mais algum contributo? Muito bem. Então, iremos proceder, talvez, fazer uma análise do que é que está em condições de ser publicado, isso deverá seguir para publicação. E vamos agrupar os restantes, em resumo, não é? O conseguimos agrupar e agendar. Portanto, seguir para a publicação o que está em condições de ser publicado, agrupar o que estiver em condições de ser agrupado e agendar o que tiver que ser agendado. Há aqui uma dúvida, peço desculpa. Perguntava ao PSD e ao PS se estes projetos sobre os fundos comunitários, se vos parece que possam ser agrupados ou não. São diferentes. Então, os senhores deputados farão o favor de conversarem sobre isso e depois informam-me a mim ou os serviços da conclusão que tirarem. Muito bem. Obrigado a ambos. Muito bem. Acham que em relação às iniciativas da Estrada Nacional 225 há condições para harmonizar um texto? Comodoro. Será muito semelhante ao do entroncamento de Santarém, em linha do Norte, digo eu. E em relação ao Douro, se calhar é a mesma coisa, não é? É? E o apoiar. Bom, então aí eu diria que também é preciso fazer aqui um esforço nesse sentido. Tal como foi feito... No da linha do Norte. Muito bem, então... E querem colocar já na ordem do dia da próxima reunião? Ou é apertado? É apertado, não é? Então, talvez daqui a 15 dias, temos feito uma reunião ordinária por semana? Que é mais tranquila, mais fácil? Ok. Então, muito bem. Então, na próxima reunião ordinária, vamos agendar a Nacional 225, que até é mais antiga, arrumamos esta questão e deixamos as outras para as reuniões seguintes. Muito bem, também parece adequado. Muito bem, senhores e senhores deputados, só falta a questão da... o senhor deputado Carlos Silva está ligado por Skype, pelo que estamos... Não está? Está bom, mas é que sim.
Está?
Está
aí?
Porque ele estava, está na linha amarela mesmo do metro. Muito bem. Mas... Ah, então vejam lá.
Sr. Deputado, peço desculpa.
Sim, por favor.
Bem, vamos solicitar o adiamento para a próxima reunião da votação desse relatório, Sr. Carlos Silva. Sr. Deputado Carlos Silva está um pouco, neste momento, compenetrado numa audição que vai haver agora sobre o Ministro das Finanças, salvo erro. Estava a trabalhar nesse sentido, portanto, está com uma dificuldade em estar aqui fisicamente, mas também online, portanto, parece que não está, pelo menos, sintonizado.
Muito bem.
Não, está sintonizado online, mas não está sintonizado com a reunião.
Mas não está sintonizado com a reunião, pronto. Muito bem.
Vamos lá mais adiante.
Está adiado o ponto para a próxima reunião. Assim sendo, resta-nos só a questão da agenda, que, como sabem, está estabilizada no essencial. Ora, amanhã temos no Ministro do Planeamento. Ah, está aqui. O que é isto?
Ah, não, isso é o Skype.
Muito bem, então às 10h30 temos o Sr. Ministro do Planeamento. Amanhã. Dia 4. Temos audições a requerimento do BE. Depois, às 11h30, reunião ordinária. 11h30, meio-dia, depende de... Uma só. Só uma confirmou. Portanto, a audição demorará cerca de uma hora. Temos a reunião ordinária a seguir. Se não for às 11h30, será às 11h45. Mas depois continuamos à tarde. Ah, não, desculpem, às 14h30 é um grupo de trabalho. Eu que estou a olhar aqui para o mapa, mas está aqui por siglas. Muito bem.
Vamos agendar duas audições do grupo de trabalho.
Vamos agendar para as 14h30 duas audições do grupo de trabalho.
Durabilidade e mais consumo.
Dia 5, quarta-feira. Temos audição regimental ao Sr. Ministro da Economia. Dia 11, continuamos as audições a requerimento do BE. E dia 11, tínhamos sugerido ao Sr. Professor Vital Moreira, que, como sabem, temos tentado agendar, mas não tem sido fácil. Das audições, peço desculpa.
Dia 11.
Dia 11 temos, salvo erro, está o ACT, não é?
Temos as duas.
E a Federação.
Estão
confirmadas. Uma às 11h30 e outra às 12. Mais à frente, já lá iremos. Fica no dia 12.
Dia 12. E o secretário de Estado
Não, deixe-me aqui acompanhar, deixe-me lá ver. O Sá já desmarcou não, não confirmou a disponibilidade para esse dia e está sugerido para dia 18, mas à espera ainda de confirmação. Ainda não há confirmação. É melhor não? Porquê? Por causa do plenário? Faz favor, Sr. Deputado. Bem, mas já, Sr. Deputado, já agora só para terminar, então, aqui...
Dia 18 é melhor não, porque 19 temos cá a Ministra, dia 18 é plenário às 14h30 e nós não devíamos deixar de fazer reunião ordinária. Pronto, era só isso. Dizem reunião
ordinária dia 18, Ministra dia 19. E dia 12 não dá para ser IMT e Secretário de Estado a seguir.
Nós temos plenário dia 12? Pois. Mas não dá para encaixar tudo. Mas não dá, Sra. Deputada. Não dá, quer dizer... Pois, só se marcarmos a reunião ordinária. Mas nós temos tido cuidado de ter sempre uma reunião ordinária por semana. Portanto, não temos hipótese de encaixar aqui o Sá-Sado. Portanto, assim sendo, e pegando também no contributo do Sr. Deputado Bruno Dias, e a pedir aos serviços que não agendassem para dia 18 o Sr. Sá-Sado, temos que marcar a reunião ordinária para dia 18, ok? Reunião ordinária. Reunião ordinária, ok. Dia 19, temos sim a Sra. Ministra da Coesão com audição regimental. Não se esqueçam que dia 19, mas, talvez aqui não seja necessário, temos reunião ordinária na véspera. Nós tínhamos posto aqui hipótese, bem se recordam, de fazer aqui uma reunião de mesa e coordenadores neste dia, só para questões mais urgentes e que tivessem enquadramento. Se fazemos reunião ordinária no dia antes, não justifica. Portanto, aqui podemos cortar esta reunião de mesa e coordenadores, não faz sentido. Só se houver alguma questão, mas não parece. Portanto, temos a audição regimental à Sra. Ministra da Coesão. No dia 25, podemos tentar marcar o senhor que está de Estado. Não. Acho eu que não, são reuniões dos grupos parlamentares, é uma quinta-feira. Aí à tarde não há plenário dia 20. E já podemos marcar três...
Ainda não saiu o cumprimento da conferência do líder.
O que é que acham? Eu, por mim, é que me acharem melhor. Mas nesse caso, nesse caso, eu vou tirar aqui um bocadinho atrás. Nesse caso, então, se o senhor Secretário de Estado puder dia 18, eu mantinha dia 18 a audição ao senhor Secretário de Estado, e nesse caso passava à reunião ordinária, era para dia 20. Pois, eu percebo. Mas eventualmente, mas tudo bem, podemos apontar para dia 25, mas eu pergunto, dia 20 à tarde, é possível ou não é possível? Se for possível, podemos aproveitar. Mas não há plenário, de certeza, dia 20? Não? Pois, mas não pode ser marcar plenário, se calhar, ou será que não? Não? Não, não, mas já se fala em passar a três. Já se começa aí a falar de passar a três. Pronto, muito bem. Então vamos tentar marcar o Secretário de Estado para dia 25. Certo? Manhã. Certo. Ok. E dia 26, reunião ordinária. Muito bem. Pronto, e para já é o que temos. Fica só pendente a questão mesmo do professor Vital Moreira, só. Está bem? Senhores e senhores deputados, mais alguma coisa ou terminamos a nossa reunião? Está tudo. Então, muito obrigado.